Bom, vamos voltar à última aula que nós tivemos antes de Rosh Hashanah, que depois já os assuntos foram Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, mês de Cheshvan. Tem uma bela interrupção. A última aula que nós tivemos antes de Rosh Hashanah, nós vimos o começo de Parashat Toldot. Então vamos fazer uma pequena recapitulação do início e prosseguir. Então nós tínhamos visto aqui, a Parashá começou falando sobre o Yitzhak, que tinha 40 anos quando ele casou com a Rivka. E a Torá conta que eles não tinham filhos, Yitzhak e Rivka. E por isso Yitzhak começou a rezar, Rivka começou a rezar, ambos começaram a rezar para terem filhos, um perante o outro, quer dizer, um em um canto e outro no outro canto estavam rezando. E aí no final, finalmente a Rivka engravidou. E foi aqui que nós paramos, pelo que eu lembro. Nós vimos várias coisas aqui, vários detalhes. Vimos a força da tefilá, a diferença da tefilá de alguém que é tzadik, filho de um tzadik, para alguém que é um tzadik, filho de um rachá. Aí a Torá conta para nós o seguinte. A Torá diz, a Rivka estava grávida. E a Torá diz, Vaitrotzetsu habanim bekirba. Que os filhos, a Torá está contando para nós que tinham dois, ninguém sabe, não tinha ultrassom naquela época. Vaitrotzetsu habanim bekirba. Os filhos começaram a brigar dentro da barriga, começaram a apressar. Vatomerimken. E a Rivka falou, se é assim, lamaze anochi. Por que que eu estou assim? O que quer dizer? Por que eu estou pedindo isso? Por que que eu pedi uma gravidez se está alguma coisa muito estranha? Já vamos ver o que estava estranho. Mas ela sentiu que tinha muita bagunça e não entendeu. É para isso que eu pedi? Vatelech lidrosh et Hashem. E aí nesse caso, ela foi verificar com Deus. O que significa que ela foi verificar com Deus? Ela foi verificar com alguém que tinha contato mais direto com Deus. E conforme a maioria dos comentaristas, ela foi falar com Shem. Lembra Shem, filho do Noach? O Shem, filho do Noach, ainda estava vivo nessa época. E ela foi conversar com ele e pedir uma dica de Shem. Agora, o que estava acontecendo nesse momento? O que estava incomodando tanto a Rivka? Então vão ter aqueles que vão querer te dizer que ela achou estranho uma gravidez que era diferente. Eram gêmeos. Mas não foram os primeiros gêmeos da história. Então ela podia muito bem se informar com outras pessoas para saber o que é isso. E não saber explicar para ela. Não é esse o ponto. O ponto é como o Rashi nos coloca aqui, nos conta o que o Midrash diz, que a Rivka percebeu que alguma coisa está errada. Por quê? Quando ela passava na frente do lugar onde estudava Shem e no lugar onde estudava Ever, ela sentia umas pontadas que alguém quer sair. Por outro lado, quando ela passava na frente da porta de alguma idolatria, que é uma casa de idolatria, ela também sentia pancadas que alguém quer sair. E ela começou a achar estranho. Ela não sabia que eram dois. Ela pensou, eu tenho um filho que é louco. Porque por um lado, quando ele passa na frente do lugar de Torá, ele começa a bater. E por outro lado, quando ele passa na frente do lugar de idolatria, ele também começa a bater. Então alguma coisa está errada, não pode ser. Eu vou ter um filho que tem conflitos. E por isso que ela falou, se é assim, por que que eu estou rezando tanto? Eu rezei, pedi e de repente eu tenho uma gravidez de um filho que não está muito bem definido. E por isso ela resolveu que ela vai perguntar para alguém. Para quem ela vai perguntar, ela precisa saber de Deus o que está acontecendo. E conforme, como eu falei antes, conforme a maioria dos comentaristas, ela foi perguntar para o Shem, filho do Noach. E aqui nós vemos já um ponto que nós chegamos a mencionar, que a Rivka tinha um contato com Yitzhak de severidade e de temor. Ela podia virar para o marido e falar, escuta aí, Itchele, me explica o que está acontecendo aqui. Olha só que estranho, passa na frente da casa de Shem e de Ever, o nenê quer sair. Passa na frente de idolatria, o nenê quer sair. Você sabe me explicar o que está acontecendo? Ela não foi pedir ajuda para o Yitzhak. Ela foi perguntar para o Shem. Então aqui você já vê que existia um temor muito forte por parte dela perante o Yitzhak, que ela tinha até medo de perguntar o que vem a ser esse nenê, o que está acontecendo com ele. Bom, ela perguntou para o Shem, e o Shem deu uma resposta para ela. Diz o Shem, Vayomer Hashem la. Deus respondeu para ela por intermédio de alguém, de Shem. Shenei goyim bevitnech. Você tem duas nações dentro do seu ventre. Ushnei leumim mimeaich ipareidon. E duas nações, dois estados, vão sair do seu ventre. Ulom milom yeematz. E uma nação vai ficar sempre mais poderosa do que a outra nação. Verav yavod tzair. E o mais poderoso vai trabalhar para o mais jovem. Aqui precisa se entender direito o que Deus está respondendo para ela. São palavras muito profundas. É uma profecia de todo o futuro. Dois filhos que vão sair dela, Yaakov e Esav. E a Torá já está dando algumas características típicas deles. Então, em primeiro lugar, o Rav Hirsch aqui explica, interessante, muita gente vai querer traduzir aqui como duas coisas muito semelhantes. Shnei goyim bevitner, você tem dois povos no seu ventre, o Shnei leumim, e dois leumim seria talvez duas nações. Para que essa repetição? Interessante que o Rav Hirsch usa aqui a linguagem que qualquer pessoa honrada não fala repetitivamente as coisas. Muito mais ainda que Deus não vai repetir uma coisa que não tem sentido, não está repetindo duas vezes a mesma coisa. Ele fala só bêbados ou talvez crianças que repetem coisas. Então não tem sentido aqui repetição. Qual o sentido, qual o significado? Então o Rav Hirsch explica que Leom é o estado. Goi é o povo, a nação. Nem sempre povos diferentes montam estados diferentes. Muitas vezes povos diferentes montam estados muito semelhantes. O Rav Hirsch dá o exemplo da Europa. Na Europa tem um monte de tipos de povos. Cada país tem uma origem em outro povo e, no entanto, os estados lá são muito semelhantes. Aqui a Torá está enfatizando para Rivka que ela vai ter dois filhos que não vão ser apenas dois povos. São dois povos e cada um desses povos vai ter uma cultura completamente diferente. Vão ser dois métodos completamente diferentes. Um vai ser construído sob espiritualidade e ética, e levando em consideração a imagem e semelhança que o homem tem com Deus. E por outro lado vai ter uma outra nação que vai surgir e vai ser a sua característica principal, aquela esperteza no sentido de espertinho, e o poder Essa é a grande diferença que nós temos entre Jacob e Esav. E a partir do momento que eles nascerem, eles vão começar a ir em caminhos completamente opostos. E vai ter esse conflito sempre. De um lado vai ter o espírito, do outro lado vai ter a força. De um lado vai ter a ética, do outro lado vai ter o poder, a força. E eles vão caminhar o tempo todo assim. Esse nessa linha e esse nessa linha. Então não são só dois povos. São dois métodos. São duas coisas completamente diferentes. E aí a Torá nos conta, o Talmud nos conta, sobre a continuação do versículo, que Deus falou, que uma nação sempre vai estar mais poderosa do que a outra. E o Talmud nos diz que justamente essa guerra, essa diferença de ideias, de ideais, vai ser uma coisa que vai caminhar o tempo todo e sempre um vai estar em cima. Um vai estar em cima e o outro vai estar em cima. Nunca eles vão caminhar paralelamente. O Talmud fala que se alguém te falar que Jerusalém e Cesareia estão construídos ao mesmo tempo, não acredita nele. Não pode ser. Ou Jerusalém ou Cesareia. Os dois juntos nunca vão estar. Quer dizer, pode-se resumir que nós vamos ter aqui ou o livro em cima, nós somos o povo do livro, ou a espada, que é a Abrahá que vai receber mais pra frente o Esav. E aí a Torá termina dizendo, mas saiba, Verav, e o poderoso vai servir o Tzair, o mais novo. Ou seja, por mais que o Esav vai parecer muito poderoso, muito forte, e vai parecer durante longos séculos, ou talvez até milênios, que Esav é mais poderoso que Jacob, e que Esav está vencendo Jacob, no final das contas, Esav está apenas abrindo o caminho para Jacob. Porque o Rav, esse poderoso, no final das contas, está trabalhando para o mais novo. Para o Jacob. Quer dizer, no final das contas, quem vai sair vitorioso dessa história? Jacob. Qual vai ser o caminho adotado no futuro? Caminho de Jacob. Então vai ter sempre esses dois ideais numa batalha no mundo, um em cima, outro embaixo, o tempo todo, e vira, e vira, e desvira. Mas vai chegar um momento onde Jacob vai ficar em cima para sempre. Não só isso. A própria Torá já está nos dando uma profecia que esse Rav, esse poderoso, vai de livre e espontânea vontade passar a servir o mais novo. Esav, em um dado momento, vai perceber, desculpa, eu tenho que dar o braço a torcer e concordar que o caminho de Jacob é que é o verdadeiro caminho. Vai chegar esse dia. Diga. Tudo indica que sim. É uma pergunta muito delicada essa. Se ele fosse casar com Leá. Se ele casasse com Leá, poderia mudar o curso. A gente vai ver daqui a pouco que outra coisa também poderia mudar esse curso. Mas você vê que não mudou. Então é o que está escrito que vai ser. Aí a Torá conta, vai leu yameha laledet. Se completaram os dias dela dar à luz. Veine tomim bevitna. E eis que havia gêmeos. Essa expressão veine e eis que é uma expressão que demonstra um espanto. Quer dizer, imaginávamos que A, e eis que aconteceu B. Essa é a linguagem que a Torá usa. Toda vez que a Torá fala verriné, quer dizer, é uma coisa inesperada. Aí você vai perguntar, o que tinha aqui de inesperado? Já sabemos que vão ser gêmeos. Rivka já sabia que vão ser gêmeos, já foi dito para ela. Não tinha ultrassom, mas tinha Deus com Shem. O que significa aqui Verriné? Qual o espanto que tinha aqui? O espanto que tinha aqui era o seguinte. Vão nascer gêmeos. Mas, já foi dito, muito claro, que vão ser gêmeos completamente diferentes. Duas nações completamente opostas. Ideais opostos. O que você conclui? Que vão nascer gêmeos que não são parecidos. E eis que nasceram gêmeos parecidos. Para efeitos de aparência, Esav e Yaakov eram muito parecidos. Olhando para eles, você olhava e falava, puxa, eu entendi que iam ser completamente diferentes, completamente opostos, não parece, eles são muito parecidos. Por isso a Torá usa essa linguagem, eis que. E eis que foi uma surpresa para todos que sabiam que tem uma profecia que diz que eles vão ser diferentes, que de aparência eles eram muito parecidos. A verdade é que isso trouxe também uma certa confusão para os próprios pais. A partir do momento que eles eram muito parecidos, dava a impressão externa que o comportamento deles, as tendências deles também eram parecidas, eles são parecidos. E daqui a pouco nós vamos ver que isso foi uma falha muito grande. Continua a Torá contando para nós. Vayetze harishon admoni. E nasceu o primeiro. O primeiro era vermelhinho. Kulo kader etzear. Todo ele coberto como um casaco. Completamente coberto de pelos. Vayikreu shemo Esav. E chamaram ele de Esav. O que quer dizer que ele era admoni? Admoni. Ele nasceu com a bochecha rosada. Ele nasceu vermelho. Nasceu vermelho, demonstra que ele tinha uma saúde já bem avançada. Não só isso, é interessante que o Rav Hirsch nota aqui, geralmente, o cabelo é a última coisa que se desenvolve no nenê. Se ele nasceu com o cabelo, demonstra que ele já estava bem amadurecido. Ele já tinha forças, energias, ele já nasceu pronto para a batalha. E da mesma forma, ele não só nasceu com o cabelo já pronto, mas ele também estava com penugem pelo corpo inteiro, demonstrando que ele já estava bem, bem maduro de fato. Então, o Esav nasceu uma criança bem desenvolvida. Yaakov já não. Yaakov já não, diz a Torá, Ve'achareichem yatsa achiv. Depois dele nasceu seu irmão. Ve'yado ochezet ba'akev Esav. E a sua mão estava segurando o calcanhar de Esav. Ve'ikra shemo Yaakov. E chamou o de Yaakov. Yitzhak tinha 60 anos quando nasceram esses dois filhos. Conclusão, Yitzhak casou com 40, teve os seus filhos só com 60. Ele levou 20 anos para ele ter os seus gêmeos Yaakov e Esav. O Yaakov nasceu segurando o calcanhar de Esav. Então o Talmud, os Midrashim trazem aqui que tem significados mais místicos e profundos do que Yaakov quis simbolizar com isso. A explicação mais simples é que o Esav resolveu sair na frente. Quem deveria nascer primeiro era Yaakov. E o Esav foi sair primeiro. Então Jacob começou a puxar. Ei, ei, eu sou o primeiro. Eu ia sair primeiro. O que você está saindo primeiro, você é apressado? E Yitzhak chama esse filho de Jacob. Jacob vem também da palavra em hebraico Ekev. Ekev é quando algo está mais atrasado que o outro, mas está vindo na cola de e vai chegar lá também. Jacob nasceu e não era tão desenvolvido quanto Esav. O Esav apresentava, tinha uma personalidade, já se percebia que ele marcava presença. O Jacob não. Então todo mundo ficava olhando e achava que esse daí vai ser um Zé Ninguém. Já Yitzhak percebeu que não. Yitzhak percebeu nesse filho, esse daqui é um Jacob. Ele está talvez um pouquinho mais atrasado, mas não se preocupa. Ele vai avançar, ele vai se desenvolver, ele vai chegar onde está o Esav também. Aí conta a Torá para nós, Vayigdelu ha-ne'arim. Os jovens cresceram. Vayhi Esav, ish yodea tzaid, ish sadeh. E o Esav se transformou num homem que sabe, conhece a caça. Um ish sadeh, um homem do campo. Ve-Yakov, e o Yakov ishtam. O Yakov é uma pessoa simples e íntegra. Yoshev Ohalim, que mora nas tendas, que senta nas tendas. Vamos entender melhor. Em primeiro lugar, o que significa que eles cresceram? Eles cresceram, os jovens cresceram. Contam para nós, nossos sábios, Vaigdelu Hanearim significa que eles completaram a idade de maioridade. 13 anos. Vaigdelu Hanearim, os jovens cresceram. E de repente começou a se expressar neles um comportamento. Até agora eles eram crianças. Então crianças, não dá para perceber direito qual é o ideal da criança, o que ele pretende virar, quais são as características direito da criança. De repente ele agora já é uma pessoa adulta. Completou 13 anos, começaram a se expressar em cada um deles as características próprias deles. Ou seja, Hashem já tinha dito para Rivka, você vai ter dois filhos que vão ser completamente diferentes. Até agora não se notou muito isso. Não dá para perceber. Completaram 13 anos, começou a se perceber que eles têm condutas diferentes. Yaakov completou 13 anos, foi estudar a Torá com Shem, com Ever. E aí está, foi para casa de idolatria. Ó, ops, já dá para perceber, eles têm uma conduta completamente diferente. Interessante, hein? Mais para frente nós vamos ver que Abraham Avino faleceu 5 anos antes do previsto para ele falecer, para que ele não pegasse os seus netos saindo do caminho, ou seja, o seu neto Esav saindo do caminho. Se você fizer os cálculos, você vai concluir que Abraham faleceu quando Yaakov e Esav tinham 15 anos de idade. E aí a pergunta é muito clara. Se você acabou de dizer, quando eles completaram 13 anos, já cada um foi para um canto, cada um começou a demonstrar o seu comportamento, a sua conduta, como foi que Abraham faleceu somente quando eles tinham 15 anos, para não ver o seu neto saindo do caminho? Já saiu, com 13 anos já se via a conduta dele mudando. Sim, fala, Samantha.
Os pais dele deixavam ele ir na casa de idolatria?
Se deixavam ou não deixavam, ele começou a fazer numa idade que ele mandava no nariz dele, né?
Há 13 anos?
13 anos, é um adulto. É óbvio que os pais podem direcionar, e não tem nem dúvida que a filha, os pais não estavam nem um pouco contentes. É lógico que os pais não estavam nem um pouco contentes com essa conduta dele. A gente vai ver mais pra frente, que os pais estavam muito chateados com isso. Mas, provavelmente eles tentaram impedir, mas não tinha mais muito jeito.
Ele saía sozinho, por exemplo.
Ele saía sozinho, por que não? Muito bem, aí você vai perguntar, será que os pais sabiam onde ele estava indo? Então nós vamos ver já mais um pouco, aguenta mais um pouco, você vai ver o que quer dizer isso, saber, você vai ver só se os pais sabiam ou não sabiam onde ele andava.
Mas já estava previsto isso, esses caminhos diferenciados.
Sim, então, estava previsto. A verdade é que a partir do momento que estava predestinado ou predefinido mais ou menos quais seriam as condutas deles, depende o que, talvez não dá para mudar. Mas se você olhar aqui, quando Deus falou para Rivka, ele falou que vão ter duas nações. Ou seja, vão ter condutas completamente diferentes. Agora, você concorda comigo que a conduta que ele vai escolher pode variar? Ele não precisa escolher o mau caminho, ele pode escolher uma boa conduta diferente. Nós temos que lembrar que existe o livre-arbítrio. Então, está definido já que eles vão ter condutas diferentes? Sim. Qual vai ser a conduta? Ninguém definiu. É ele que vai escolher. E é lógico que os pais podem direcionar essa conduta. A gente vai ver daqui a pouco um pouco melhor sobre isso. O que quer dizer direcionar a conduta deles? Mas voltando para a nossa pergunta. Se a Torá diz que Abraão Avinu faleceu 5 anos antes, para não ver o seu neto saindo do caminho, e ele tinha 15 anos, e agora nós acabamos de ver, quando ele tinha 13 anos, ele já demonstrou mudança de conduta, mudança de hábitos. Quem? Fala. O Ismael estava na dele.
Mas por ali, assim, dando bom exemplo?
Não, ele já não morava junto, né? A gente viu que não morava junto. Agora também já, quantos anos ele tem? Faz as contas. Se ele era 14 anos mais velho, e já tem 60, ele tem 74. Não. Ismael ainda, ele já demonstrou uma melhora na conduta, que a gente viu que na hora de enterrar o Abraham, ele enterrou, ele deu a honra para o Yitzhak. Mas isso ainda não foi também, vai ser daqui a pouco, nos 15 anos deles, quando Abraham falece. Com 13 eles começaram a demonstrar a diferença de conduta. Por outro lado, dizem nossos sábios que Abraão faleceu quando eles tinham 15 para não ver ele sair do caminho. Quer dizer que ele começou a sair do caminho com 15. Então foi com 13 ou foi com 15? Então tem duas respostas que dão os comentaristas sobre isso. O Mizrahi explica que durante esses 2 anos, dos 13 aos 15, ele começou a testar as coisas, mas de uma forma particular. Ele não fazia as coisas em público. A partir dos 15, ele começou a fazer em público. Aí ia incomodar já o Abraham, porque até lá ninguém sabia direito. Ele fazia para ver se sim, se não, vamos fazer um pouco de idolatria aqui, vamos tentar matar alguém ali, devagarzinho começar a ver como que é essa conduta. Já o Nahalat Yaakov fala que, não, que durante esses 2 anos ele ainda não fez nada assim, dessa gravidade. Ele começou a fazer outros tipos de coisinhas, roubava galinha, coisa assim, mas ainda não matava pessoas, nada muito alarmante. E por isso ainda o Abraham não ia se sentir assim tão incomodado. O pior é ver o neto dele de repente matando, isso ia ser uma coisa horrorosa para Abraham. Sim. Tá bom, imagina. Boa sorte. Depois ouve o resto para você entender o resto. Bom, aí a Torá conta para nós que o Esav era Ish Yodea Tzaid. O que quer dizer que ele era um homem que conhece a caça? Primeira explicação simples, é isso mesmo. Ele era caçador. Caçador profissional. O Midrash acrescenta que ele não era só caçador. Ele era caçador com a boca. Ele tinha boa lábia. E ele enganava as pessoas. Não só enganava as pessoas, ele enganava o próprio pai dele. O Midrash conta que Yitzhak Esav tentava enganar o Yitzhak, querendo demonstrar que ele é uma boa pessoa. Ele chegava para o pai, fazia perguntas que davam a entender que ele é a pessoa mais esforçada e mais dedicada que tem. Papai, precisa tirar dízimo de palha, de ração dos animais? Então o pai pensava, puxa, olha só, o rapaz tira dízimo de tudo e quer saber até da palha se ele precisa tirar. Papai, precisa tirar dízimo do sal? E o pai pensava, puxa, olha só, até o sal ele quer tirar dízimo. Mas no final das contas era só um jeitinho de falar as coisas para o pai achar que. O que quer dizer que ele era Ishsadeh, um homem do campo? Ele era um homem do campo que ele saía para o campo para caçar. Mas o Zohar acrescenta algo, Samantha. Ele diz o Zohar o seguinte. Esav saía para assaltar as pessoas e para assassinar pessoas no campo. Mas ele fazia de conta como se ele seguisse os caminhos do pai. Nós já vimos no passado. Onde que Yitzhak ia para rezar? La sua basadeh. Lembra quando a Rivka chegou no camelo de Eliezer? Ela viu Yitzhak saindo para o campo para rezar. Yitzhak gostava de rezar no campo. Esav saía para o campo fazendo o que ele vai rezar. Eu estou indo igual papai. Papai reza no campo. Eu vou no campo rezar. Quando ele chegava no campo, não era exatamente isso que ele fazia. Ele assaltava, ele matava. Então, segundo esse Zohar, você já vê que os pais achavam, provavelmente, no primeiro momento, que ele estava saindo para seguir, de fato, os passos do pai. Ele vai rezar no campo. Que bonito, que maravilhoso. O que ele fazia de fato lá é que eles não sabiam. O Kli Yakar diz que Esav saía para o campo, ele era o homem do campo, porque ele violentava mulheres no campo para elas não poderem gritar por socorro. Em contrapartida, nós temos Yaakov. Yaakov, a Torá diz que Yaakov era Ishtam. O que significa Ishtam? Ishtam significa uma pessoa íntegra, uma pessoa que não obrigatoriamente é o maior entendido em todos os assuntos. Pode até parecer alguém meio simplório, pode até parecer alguém meio ingênuo, mas o principal é que é uma pessoa que o que está no coração é o que ele fala. Esse era Yaakov. Yaakov era um tipo que não tinha enganações. Tanto é que Yaakov é considerado Ish Ha'emet, o homem da verdade. Justamente por isso, ele não enganava ninguém. Bom, então aqui nós temos duas características opostas de Yaakov e Esav. Yaakov, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não engana ninguém. Esav, uma pessoa que conhece a caça da boca. Ele enganava as pessoas. Yaakov, Yoshev Ohalim, sentava nas tendas. Que tendas? Tendas de Shem e de Ever, ele ia estudar a Torá. E Esav, por outro lado, Ish Sadeh, o homem do campo. Do campo, dos assaltos, dos assédios e etc. O Midrash ainda nos acrescenta um detalhe, que Tam, íntegro, é porque Yaakov nasceu já completamente pronto. Ele é uma das únicas pessoas que nasceu circuncidada. Yitzhak não precisou fazer Brit Milá nele. Ele já nasceu completo, pronto. Não, ele sabe não. Exatamente. Quer dizer, ele nasceu já Tam. Ele era Tam em todos os sentidos, íntegro em todos os sentidos. Ele tinha já um corpo que estava perfeito e ele tinha uma alma muito mais elevada. Emet, verdade. Interessante que quando a Torá escreve aqui que Yaakov era Yoshev Ohalim, que ele sentava nas tendas. Yoshev em hebraico, a princípio, deve se escrever Yud Vav Shin Beit. Yoshev. Presente. Mas a Torá escreve Yud Shin Beit. Yud Shin Beit pode ser lido Yoshev, sentado, no presente. E pode ser lido também no passado, Yashav, estava sentado. E existe mais um lugar que nós vimos não faz muito tempo, que também estava escrito essa mesma linguagem, Yoshev sem Vav, que era sobre o Efron. O Efron que vendeu Me'arat HaMachpelá para Abraham enterrar Sarah. Lá também estava escrito que Efron Yoshev Betoch Beneichet. E nossos sábios lá nos dizem que Efron Yoshev é porque aquele dia ele estava. Por isso essa linguagem presente e meio passada. Que era aquele dia que ele estava sentado e era o chefe lá na cidade, o juiz na cidade, mas não era sempre. O Rav David Feinstein diz que nós podemos aplicar a mesma coisa aqui. Afinal, nós sabemos que o estudo da Torá deve ser cada dia como se aquele dia fosse a maior novidade que tem. Como se a pessoa tivesse recebido a Torá naquele dia. E por isso aqui está escrito que ele era Yoshev Ohalim, no sentido que ele estava sempre sentado na tenda, como se fosse o primeiro dia que ele está estudando, com todo entusiasmo. Continua a Torá contando para nós. Vayehav Yitzhak et Esav kitzayit befiv. Yitzhak amou Esav, pois ele tinha a caça na sua boca. Verivka, fala. Desculpa.
E qual é a diferença entre o Yoshev com Vav e o Yoshev sem Vav?
O Yoshev com Vav só pode ser presente. Yoshev sem Vav você pode ler no presente e no passado. Certo? Queria aproveitar que o André está aí hoje para agradecer ele perante todos por todo o esforço dele, dedicação em manter aqui a nossa tela funcionando direito. Então, fala, André.
Talvez se você puser os miolos.
Sim. Ah, preciso testar, então. Aí a Torá continua dizendo que vai errar Yitzhak et Esav que tzayid befib. O Yitzhak gostou, vai errar, ele gostou de Esav que tzayid befib, pois ele tinha caça na sua boca. Verivka o revet et Yaakov, e a Rivka amava o Yaakov. Explicam nossos sábios o seguinte. Por que o Yitzhak amava o Esav? Em primeiro lugar, é interessante a diferença de verbos. Sobre Yitzhak está escrito, e amou, no passado. E sobre o Yaakov está escrito que a Rivka amava, constante. Tem uma diferença aqui técnica. Mas por que está escrito que Yitzhak amou o Esav? Por quê? Explica a Torá, porque ele tinha caça na sua boca. O que significa que ele tinha caça na sua boca? Então tem algumas explicações. Primeira, pelo fato dele ser um grande caçador, isso sim o seu pai sabia, ele trazia comida para casa. Então o pai gostava dele, porque ele vinha e trazia comida para casa. Outro motivo, nós vimos antes, o que era a caça que ele tinha na boca? Ele tinha boa lábia. Tinha boa lábia, o pai achava que ele era uma pessoa maravilhosa. O sujeito tinha uma lábia perfeita. Ele falava para o pai, perguntava as perguntas mais incríveis, o pai achava, puxa, o menino é dedicado, esforçado, quer fazer as coisas do bom e do melhor. Ele gostava disso. Os fornos já dizem uma interpretação diferente. Diz os fornos, Yitzhak amava também o Esav. Porque o Yaakov é óbvio que ele gostava. Mesmo que o Esav não era exatamente a mesma coisa que o Yaakov, e por mais que talvez não inspirava tanta confiança assim para o Yitzhak, mesmo assim Yitzhak amava também o Esav. Uma outra coisa interessante que o Midrash traz, e se Deus quiser mais para frente nós vamos ver mais detalhes, é que o Esav tinha uma mitzvah que de fato ele fazia direito. E essa mitzvah é a mitzvah de honrar os pais. Quando se trata de Esav honrar o seu pai Yitzhak, ele era nota 10. O resto pode ser que ele fazia, nesse aspecto ele era nota 10. E uma vez que ele honrava o pai amava ele, via que ele tem um respeito e uma dedicação especial com o pai. Diga.
Mas a honra, mesmo baseada em falsidade, mentira,
não, não, não. Quando se trata, nesse ponto que o Esav honrava o pai, não estou falando agora quanto ao que ele falava, o que ele faz, que ele tira dízimo e etc, etc. Isso era enganação. Mas a forma que ele honrava o pai era uma forma, de fato, que o Talmud diz que nós temos que aprender dele. Quer dizer, essa mitzvah ele fazia direito. Fazendo o que o pai pedia, ele fazia na hora, ele corria para fazer o que o pai pediu. A gente vai ver na continuação, bem mais para frente, vai estar mais detalhes sobre isso. Lá a gente vai ver o que ele tinha. Ele tinha roupas especiais para quando ele ia servir o seu pai, como se fosse um rei. Então, nesse ponto, de fato, ele era dedicado.
É um paradoxo. Não sei se é um paradoxo também.
Bom, isso também acontece, né? É verdade. Peraí.
E está frisado muito bem que o pai dele mais lutou contra, que era a idolatria. Não tem uma coisa muito incoerente nesse comportamento, ou seja, ele fazia como uma forma de se manifestar de algum jeito contra a educação do pai, por um lado, e por outro lado, ele não tinha coragem de assumir essa postura contraditória e se mostrar uma pessoa extremamente atenciosa e querida e que amava o pai, ou seja, por um lado ele se revelava totalmente contra uma educação e por outro ele fingia que era uma pessoa solícita.
Sim. Então, na verdade, quanto a esse fator da educação, ainda tem que se ver o que aconteceu exatamente. Você tem razão, é óbvio que um Yitzhak ia transmitir para os seus filhos como é proibida a idolatria, que afinal é o seu pai que lutou tanto por isso, não tem nem dúvida. Então, algum problema teve aqui. A gente vai ter que analisar isso depois com calma. Mas você tem razão. A gente vai, se Deus quiser, depois responder isso com calma.
Também eu vou perder isso a vida toda, historicamente, que você, às vezes, cria dois filhos, dois irmãos, com a mesma educação, com os mesmos ensinamentos, e um sai completamente diferente.
Sim, sim.
Isso aconteceu em tudo, sim. Naquela época, hoje, e vai conseguir, vai continuar acontecendo pro resto da vida, não tem jeito.
Sim, é verdade. É verdade, é uma coisa que acontece muito, mas precisa ver onde é que está a origem desse problema. E a gente vai ver aqui, se Deus quiser, a gente vai ver o que aconteceu exatamente nessa educação de Jacob e Esav, que foram criados dois filhos e saíram tão opostos. A Torá continua dizendo que a Rivka amava Yaakov. A Rivka amava o Yaakov sem motivos específicos. Tem uma diferença aqui. Quando a Torá falou sobre o Yitzhak, disse que o Yitzhak amou porque ele tinha caça na sua boca. Quando a Torá fala sobre a Rivka, diz que a Rivka amava sempre, constantemente. E não diz motivo. Aqui tem um princípio extremamente importante que o Pirkei Avot, a ética dos pais, nos traz. Um amor que é condicionado em alguma coisa, se aquela alguma coisa cessa, o amor cessa. Se o amor é incondicional, pode acontecer o que acontecer, o amor vai se manter. Está aí um exemplo? Por isso essa diferença de verbos. Sobre Yitzhak está escrito Vayehav Yitzhak. Yitzhak amou ele porque ele tinha caça. Todo o tempo que ele tinha caça, Yitzhak amou. A partir do momento que não tinha mais caça, o Yitzhak já não tinha mais amor pelo seu filho. Já a Rivka... Como?
E quando que não tinha mais caça?
Sei lá, vamos supor que um dia ele não trouxe caça. Talvez naquele dia não tinha um sentimento de amor.
Mas é estranho falar do Yitzhak dessa forma. Parece que está acontecendo uma quem é o Yitzhak e esse tipo de...
Bom, olha o outro lado. Yitzhak amava o Esav porque ele enganava o seu pai. Quando ele descobrir que ele estava enganando, ele vai continuar amando ou não vai? Tá bom, pode ser, como filho, mas não um amor tão especial.
É que ele deveria conhecer o filho, ele não conhecia isso.
É, tudo indica que. Já a Rivka, por outro lado, o Hevet, ela amava constantemente o seu filho, por quê? Porque não tinha motivo. se não tinha nenhuma condição para esse amor, então era um amor que seguia, não cessava.
Então, ela era um amor incondicional e o dele era condicional a casa.
Sim, exatamente. A Torá fala claramente isso. Em primeiro lugar, então, vamos ver um pouco o que o Rav Hirsch fala sobre isso, que é uma... tem todo um raciocínio aqui, bem extenso e bem forte. Fala.
O Yitzhak chegou no papel dessa, de quando a Lívia estava grávida, que ela foi consultar.
Aparentemente não.
Ah, então estou sabendo que seriam duas noções.
Aparentemente não. É, de fato? Tá aí mais um problema também, é verdade. Esconder as coisas não dá muito certo. Mas é. O Rav Hirsch diz o seguinte. Sim. Nós já vimos que profecias são ditas para alguém e é só para aquela pessoa, a não ser que ele tenha permissão de revelar para outros. Então, se a profecia foi dita pelo Shem para Rivka, muito provavelmente não era permitido contar para outros. Então, Rav Hirsch, a primeira coisa que o Rav Hirsch nota aqui é justamente sobre esse amor do Yitzhak pelo Esav, amor da Rivka pelo Yaakov. Além do fato de Esav ter de fato uma influência negativa, os pais também tinham aqui uma divergência muito forte quanto aos filhos. E é muito importante para poder criar os filhos que os pais tenham um consenso. Eles entrem em um acordo. E mesmo para esses filhos que têm algum problema nas suas virtudes, na sua conduta, e que precisam até de um amor extra, precisa também saber como que os dois, os pais, vão chegar num consenso como reagir e como lidar com aquele filho. É verdade, dá para se explicar esse amor do Yitzhak para o Esav e o amor da Rivka para o Yaakov perante o fato que cada um estava amando o oposto a ele. De novo, cada um deles amava o oposto a ele. Como assim? Vamos lembrar, Yitzhak foi levado sobre o altar, virou uma olat mimá, como nós já vimos, que ele era considerado um korban. E a partir de então, o Yitzhak é uma conduta de se segregar um pouco do mundo. Por isso que ele preferia morar num lugar mais tranquilo, morar no seu canto, perto do Berla Chairoi. Ele preferia morar no canto dele do que no meio de todo o barulho, de todo mundo e de toda a sociedade. Ele gostava do cantinho dele. De repente, ele vê que ele tem um filho que é exatamente o contrário. É um filho que tem força, tem poder, tem coragem, e ele quer entrar no meio da sociedade, ele quer sair, ele quer desbravar, muito possivelmente ele enxergou que esse sujeito aqui pode trazer uma força muito maior para a minha conduta, para o meu caminho, para o meu ideal. Ele não é igual eu que fico no meu canto. Ele é um cara que vai para a batalha. Puxa, talvez esse daí é um filho que dá para apostar, que vai conseguir levar o meu ideal por aí afora. E ele vai poder se transformar numa coluna de sustentação do meu ideal. Por outro lado, Arivka enxergou no Yaakov exatamente o oposto da onde ela foi criada. Ela foi criada na casa de Betuel, de Lavan, lá na cidade dela, onde todo mundo enganava todo mundo. E de repente ela vê que tem um Yaakov, que demonstra um caminho de vida completamente diferente do que ela conheceu na casa dela. Ela quer apostar nesse filho. Então Rav Hirsch diz, dá para se entender muito bem aqui, se nós formos levar em consideração as emoções, que cada um deles acabou enxergando num filho algo que completa ele. Algo que pode dar uma sustentação melhor, algo que pode dar uma continuidade.